Mas não é só a intervenção humana que altera o equilíbrio da natureza. A própria natureza também pode, ela mesma, causar sérios distúrbios e desequilíbrios. Como foi nos anos de 1982 e 1983, chuvas em regiões áridas, secas nos trópicos, furacões, inundações, perdas agrícolas incalculáveis, milhares de mortos e desabrigados. Os meteorologistas apontam um culpado, El Niño, um fenômeno oceânico que acontece no Pacífico.
Nós estamos aqui com o professor, o doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin e pesquisador titular do INPE, Luiz Carlos Molion, que é um caçador de El Niños. Molion, você podia falar para nós aqui qual é a causa do El Niño?
O El Niño é um fenômeno oceânico. Ninguém sabe exatamente ainda qual é a causa do El Niño. O que se sabe é uma definição do El Niño. O El Niño é caracterizado por águas mais quentes do que o normal no Oceano Pacífico, próximo da costa da América do Sul, e, eventualmente, em El Niños muito fortes, em toda a extensão do Pacífico. Isso, por sua vez, tem uma contrapartida na atmosfera que perturba o campo das pressões barométricas, as pressões atmosféricas. Normalmente, nós temos sobre a região da Indonésia e Austrália, portanto, cerca de 20 mil quilômetros de distância da América do Sul, sobre aquela região nós temos pressões atmosféricas baixas que estão associadas, então, a chuvas. E aqui, então, próximo da costa oeste da América do Sul, nós temos pressões atmosféricas mais altas. De tal maneira que nós podemos imaginar uma grande gangorra barométrica com um lado abaixado na região da Austrália e um lado mais alto na região da costa oeste da América do Sul. Em anos de El Niño, notou-se então que a gangorra se movimenta no outro sentido, ou seja, as pressões sobem na região da Austrália, Indonésia, e ficam mais baixas próximo da costa oeste da América do Sul. Pressões altas correspondem a bom tempo, falta de chuva. Pressões baixas correspondem a mau tempo, grandes quantidades de chuva. Então é fácil notar que quando a gangorra inverte de sentido, a Austrália, Indonésia, sofre secas intensas porque lá a pressão vai estar mais alta. A gangorra vai estar inclinada para o lado da América do Sul. Em contrapartida, as regiões próximas da costa oeste da América do Sul, Peru, Equador, Chile, recebem grandes quantidades de chuva.
O fenômeno El Niño, Molion, ele desde quando ele é verificado e qual seria a periodicidade desse fenômeno?
Muito bem. Quando ocorre El Niño, a água fica mais quente e os peixes desaparecem. Esse é um ponto importante. Então foi reconstituída uma série de El Niños baseada nisso. Anos em que a pesca não era tão abundante. Foi levantada, através de boletins, relatórios das companhias de pesca, uma série de El Niños que vem desde 1725. Portanto, mais de 260 anos de dados de El Niño. Nessa série, o tratamento estatístico revelou que existe 35% de chance que ocorra um El Niño forte a cada 7, 8 anos. E 82% de chance que ocorra um El Niño forte a cada 15, 16 anos. Muito embora o fenômeno em si ocorra em média em torno de 3 a 4 anos, porém de intensidades variáveis.
Molion, agora você podia explicar melhor como essa dinâmica, como essa mecânica do fenômeno El Niño interfere em todo o clima do mundo, se é que interfere?
Você viu que nós estávamos falando em variações de pressão, gangorra barométrica entre América do Sul e Austrália. Quer dizer, isso compreende uma escala espacial, uma distância muito grande, são 20 mil quilômetros, que é praticamente metade do comprimento do perímetro do Equador. Então, quando nós temos fenômenos de grandes extensões, por exemplo, o próprio El Niño, no caso de 82 e 83, as águas do Oceano Pacífico, que estavam com temperatura acima do normal, eram da ordem de 30 milhões de quilômetros quadrados. Quando esses fenômenos de grande escala ocorrem, eles tendem a afetar severamente as regiões tropicais. Então, por exemplo, secas na Indonésia, na Austrália, secas na Amazônia, o Nordeste brasileiro, que também está dentro da região tropical, a África Equatorial. Então, você nota que todo o cinturão tropical, vamos dizer assim, foi afetado. Em contrapartida, fora do cinturão tropical, o fenômeno é inverso. A Europa, por exemplo, teve um inverno muito mais úmido, choveu muito mais, com consequentes enchentes, idem para os Estados Unidos, China, e no hemisfério sul praticamente não ocorre nada disso, porque nós não temos quase continentes abaixo de 30 graus.
No caso do Brasil, como o sul, principalmente o sul brasileiro, sofreu as influências do El Niño, historicamente falando, naquela época de 82 e 83, que foi praticamente o El Niño mais famoso, né?
82 e 83 foi mais famoso porque, na realidade, nós temos agora toda a tecnologia. Nós temos satélites que estão aí observando o que ocorre sobre os oceanos. Nós temos também uma rede melhor de dados comparado com o que se tinha antes. O importante é lembrar que El Niño e seus efeitos desastrosos sempre ocorreram. No caso de 82 e 83, foi realmente um fenômeno intenso, comparado ou comparável somente ao que ocorreu em 1877, 78. Lamentavelmente, em clima e tempo, a gente tem sempre que esperar por uma desgraça para que se entenda melhor o fenômeno. No caso de 82 e 83, então, existe esse dipolo, esse binômio no Brasil. Em casos de El Niño forte, nós temos secas extremas na região amazônica e nordeste brasileiro. E temos excesso de chuva no sudeste e no sul. Um El Niño relativamente fraco, como o deste ano de 86 e 87, provoca distúrbios como má distribuição na chuva da Amazônia e do nordeste e aqui também.
Então, podemos dizer que há El Niño este ano, apesar de não parecer.
Sim, neste ano há um El Niño, mas ele é totalmente diferente do El Niño de 82 e 83. O El Niño de 82 e 83, ele começou em fevereiro de 82 e persistiu até outubro de 83. Portanto, durou cerca de 20 meses. Afetou as duas estações chuvosas, do ano de 82 e do ano de 83. O El Niño deste ano, 86, 87, começou em setembro de 86 e persistiu até agora. Muito embora a região afetada, no caso deste ano, tenha sido apenas a região do Pacífico Central. Apesar disso, a região afetada também é grande e, de uma certa maneira, ela influencia na nossa estação chuvosa, não tão persistente quanto a de 82 e 83, porque 82 e 83 ocorreu mais próximo da costa oeste do Pacífico. Então, esse é um ponto muito importante também. Dependendo de onde as águas quentes se localizam, o efeito para nós na América do Sul, no Brasil em particular, é distinto, é diferente. Se as águas aquecidas estão mais para oeste, para o interior do Oceano Pacífico, em direção à Ásia, então o efeito é menor. Se elas estão mais próximas da América do Sul, o efeito é muito maior, com secas então pronunciadas no norte e nordeste e excesso de chuva na região sul.
E aqui no INPE, vocês vêm monitorando o El Niño, como é que vocês fazem esse trabalho?
Esse trabalho é feito em uma colaboração muito estreita com o Centro de Análises Climáticas dos Estados Unidos. Na realidade, esse centro, existem dois centros no mundo que recebem todos os dados. Um é Moscou e o outro é Washington. Então, esse centro recebe os dados do mundo inteiro, tanto dados de satélites como dados de navios. Enfim, conseguem monitorar, analisar os mapas, o mapa do mundo inteiro, do globo como um todo. E essa informação, por enquanto, ela está sendo transmitida para nós através de correio rápido. E os nossos pesquisadores, então, interpretam, analisam esses mapas, principalmente para as peculiaridades da América do Sul, em particular do Brasil. No futuro próximo, já está criado por lei, mas ainda vai demorar um certo tempo para ser implantado, nós teremos um centro de previsão de tempo. Esse centro vai contar com um supercomputador e também com condições de telecomunicações de receber diretamente todos esses dados. Paralelamente a isso, nós mantemos recepção de imagens de satélite constantemente, então monitoramos o Oceano Pacífico, a nebulosidade que surge no Pacífico, e ao mesmo tempo esse convênio com o Centro de Análise Climática nos Estados Unidos nos dá a certeza que qualquer fenômeno estranho, ou digamos assim, se existe uma tendência, uma possibilidade de ocorrer um El Niño, eles então nos avisam, independentemente se está no meio do mês ou no começo do mês.
Em relação à previsão do El Niño, como é que nós podemos prever o El Niño?
A melhor forma de se fazer previsão de El Niño é utilizando modelos matemáticos que representam o oceano, representam a atmosfera e que funcionam acoplados, ou seja, o sinal do oceano é transmitido para a atmosfera e vice-versa. O pesquisador Mark Kane, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, esteve aqui no mês passado, ele, por exemplo, nos garante que o modelo dele, que é um modelo físico-matemático, nos garante que o modelo dele é capaz de prever El Niños fortes, que esses que são os mais importantes, porque são os mais desastrosos, com até 3 anos de antecedência. Ele é capaz de prever, então, em que mês vai se iniciar El Niño. Eu disse ao Mark que se ele previsse para nós com 1 ano de antecedência, estava muito bom, porque aí 1 ano dá tempo de a gente tomar todas as precauções necessárias. Quais os tipos de precauções? Por exemplo, no caso do sul, sudeste, nós já sabemos que anos de El Niño representam cheias. Então, se souber com 1 ano de antecedência que dos meses de janeiro até maio, por exemplo, pode ocorrer grandes enchentes na região sudeste, então, nós tomaremos as devidas precauções para depois, numa espécie de sintonia fina, né? Quando chegar próximo da época, então poder acionar esses mecanismos de prevenção, não no sentido que a gente vá salvar bens materiais, mas certamente se conseguirmos salvar vidas, ou se até mesmo conseguirmos, através de um esquema desse, antecipar colheitas, por exemplo, isso representa valores bastante altos. Por outro lado, como nós sabemos que o norte e nordeste do Brasil tem secas, então nessa oportunidade seria o ideal, por exemplo, para o nordeste, no ano anterior, se coletar toda a água que caia, armazenar e manusear esses recursos hídricos, né, parcimoniosamente no ano que nós já sabemos que vai ser seco.